O Senhor é a força da nossa vida. Boa noite com Jesus. É véspera do encontro, mais um encontro. Isso outro dia estava ainda longe, a gente descansa assim, né? Bom, ainda falta um bom tempo. Daqui a pouco, 30 dias, 15 dias, e agora já chegou a hora. Assim também é a partida individual, e assim também é o arrebatamento. De todos os modos, estamos numa contagem regressiva, tanto de um lado como do outro. O mundo está vivendo uma contagem regressiva. O profeta cita aquela poesia, o hino, não sei como, de que eles estão desmaiando, isso em cumprimento da profecia. As tragédias, a inversão dos valores, não tem mais aonde chegar. Matar é a coisa mais comum, mais simples. Matar. O espírito de Caim tem sido vivificado, multiplicado. Matar. Mas nós ainda temos um tempo de advertência, um tempo para sermos encorajados e advertidos, sem dúvida alguma. Vocês que estão na internet gozarão das bênçãos que nós vamos participar também juntos. É uma igreja só. Nesse instante, com mais de 2.400 pessoas de lá e um bom número de cá, Assim vamos formar um conjunto de fé. Nós vamos citar, lendo aqui, um dos versículos mais conhecidos da mensagem dos eleitos. Para tanto, vamos ficar de pé, não é? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Senhor Jesus, abençoe a tua palavra em nossos corações. Vivifica, ó Pai, o espírito desta leitura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós temos já pedi tanto, né? Esses reparos, esses testes têm que ser feitos antes, previamente. Mas tá bom, tá em tempo, né? É um povo simples e humilde, gente com aspecto de gente da roça. A gente da roça, bem entendido, da roça antiga, né? De algum tempo atrás. Era distinta, distinguia da gente da cidade, até pelo andar, andar do roceiro, nós dizíamos, o andar do roceiro, da roceira. Normalmente era gente simples, humilde, sem muita sabedoria, ou sem sabedoria, estratégia humana, né? Agora, era chamada de gente da roça. Hoje não está assim mais não. Aliás, praticamente não existe gente da roça. Existe máquina da roça. Né? Máquina. No lugar do homem. Aquela vivência do fazendeiro antigo, do agregado, que criava sua família à custa de bois de carro, o leite da mimosa, isso tudo acabou. É, vai passando, né? Aí surge então o quê? Aquilo que se diz, a hora em que estamos vivendo. A hora em que estamos vivendo. É necessário entender realmente, compreender e saber a hora em que estamos vivendo. A hora que estamos vivendo é uma hora que todos os profetas, apóstolos, todos os filhos de Deus desejaram viver. Então, vivendo numa era mais difícil, uma hora mais difícil de todos os tempos, somos as pessoas mais privilegiadas de todos os tempos. Veja aí como é que fica. É a hora de surgir todo tipo de inovação. É hora de descobrir que aquele leite que criou famílias e famílias não é para o homem. Então ninguém deve tomar leite por causa da lactose. Não deve comer soja. E assim vai indo. Cada dia surge uma coisa nova. E vendas de suplementos. Suplemento alimentar, suplemento disso, suplemento daquilo. Para viver mais. O negócio é viver mais. Então, como é que nós vamos encarar a hora em que estamos vivendo? Vamos nos colocar no banquinho. O banquinho é aquele banquinho que você senta aqui. Vamos conversar. Quer ricos ou pobres, bonitos ou feios, sábios ou indoutos, assenta aqui. Vamos conversar. A que hora estamos vivendo? Então, essa é a hora mais aprazível da sua vida. Porque daqui uns dias você vai se casar. Daqui uns dias vai receber o carro que comprou, carro novo. Daqui uns dias. E daí a pouco, daqui uns dias eu tenho que operar. E vem assim, sempre daqui uns dias eu tenho que. E vai indo. Daqui uns dias eu tenho que fechar os olhos. Bom dia. Muito bom, muito bom. Aí então vem o envolvimento da mente. Mentes espirituais, mentes naturais. Aí então se sabe também que todo o estado do homem parte do cérebro. Todo o seu bem-estar, toda a sua vontade, toda a sua alegria, toda a sua tristeza. É vivido pelo cérebro. Se o cérebro ficar indiferente à dor, você não vai sentir a dor. É uma questão de mente, não é? É uma questão de mente. Uma pessoa fica dentro da outra, mas na verdade aquilo é mente. A mente, o cérebro, está empregado naquilo, naquele assunto, naquela pessoa, naquele problema, naquela viagem, naquele negócio. E há mentes que estão empenhadas, empregadas no arrebatamento. Às vésperas do clássico que o seu time vai jogar, a sua mente fica totalmente empregada naquilo. É assim. Que viagem, que expectativa. Sua mente está no peixe que você vai pescar. Se você está ali com a vara de anzol. A sua mente está ali no mato, esperando aquela buia, né? A buia conhecida. E se você emprega a mente e não souber controlar, você fica fabricando buia na mente. Aí você tem que falar para você mesmo, deixa, a hora que for, de fato, é de fato. Agora, então, Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. A qualquer instante, a quaisquer instantes, a sua mente está empregada lá em cima, né? É claro que não é fanaticamente, porque depois você vai constatar que tudo que você faz, um emprego natural, fanático, sistemático de mente, você vai se esgotar. Por isso muitos enfraquecem. É isso que acontece. Na mensagem Testemunho 66, irmão Branham diz, deixe-me lhe dizer algo. Mentes muito espirituais estão a um passo da insanidade, da demência. E agora, hein? Como é que se encara isto? Oh, não, então, olha, a mamãe está muito invocada. O papai está invocado demais. Mesmo que eu dou um livro para ele de geografia, ele começa a pular ali. Mas não é assim. Preste bem atenção. Mentes muito espirituais. Esses muitos espirituais, muito espirituais, faz da pessoa uma puritana. E aí então Paulo disse que nada é puro para ela. E vai aquela complicação, né? Você sabia disso? Uma pesquisa científica lhe dirá isso. Aqui está você, aqui embaixo, devagar e sem firmeza. É aquilo que ouvimos. Não ancora. Não se estabelece. Aí se lembra do velho barco, do velho navio, jogando, sendo jogado para lá, para cá, não afunda porque está ancorado. Então vejamos. Devagar e sem firmeza. Depois você se torna um pouco mais espiritual. Então você fica mais ou menos desse jeito. Depois você se torna como um machado cego. E depois uma navalha afiada. Esse profeta. Uma hora é um machado cego, daí a pouco uma navalha afiada. Agora você sabe de que lado se encontra aí. Se um homem tenta subir ali, certamente ele irá para o lado errado. Se Deus o leva ali, ele está bem acima da pessoa comum. Se o homem tenta subir ali, certamente irá para o lado errado. O homem. Agora, se Deus o leva ali, ele está bem acima da pessoa comum. De qualquer maneira, ela não é comum. Mas quem levou foi Deus. Não foi abrir mente. Complicada. Que coisa maravilhosa. É ali onde visões e coisas assim se manifestam. É aí onde o reino de Deus está. Poetas, profetas e todos eram considerados neuróticos. E são incomuns. Até mesmo o natural lá fora, um cientista normalmente parece mais um maníaco até. Uma barba esquisita, costume esquisito, isolado. Descobridores de leis, se empreguindo ali. Eu estava comentando hoje com o evangelista Mons. Sidney, logo cedo, sobre as loucuras que estão surgindo. A gente fala dentro da mensagem, porque a única fonte que pode produzir heresia é a mensagem. Porque ela é a verdade. Ninguém vai tirar uma heresia da outra. De uma coisa que não é verdade. A heresia sai, a nota falsa sai da verdadeira. E o que acontece? As pessoas se jogam de mentes espirituais, aspas, e acabam tendo visões e não se acanham, não se constrangem em se identificarem como um ser sobrenatural. A ponto de desprezar o profeta de Deus, porque tem mais do que ele. Agora já está surgindo aquilo. Surgiu isso em outro mundo, em outro país. É. O irmão Brana, aspas, não é? O irmão Brana foi o mensageiro do entardecer. Eu sou o mensageiro da meia-noite. Eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. É fruto disto. Então, produz tudo. Produz poesias, produz mensagens, produz coisas tremendas. Aí você tem um Chico Xavier, tem um outro, tem outro ali, outra coisa. Mas a coisa está aí. As duas, vamos dizer, as duas árvores uma da vida e outra do bem e do mal, porque eles fazem bem. O profeta disse, eles entram no espírito da coisa. Se jogam naquilo com toda a força, ânimo, coragem e estímulo. Ele disse, eles não estão ali como flores de parede. Flores ornamentais apenas. Mas por outro lado, estes de mentes de espirituais de Cristo, a mente de Cristo, também são considerados neuróticos e entram no Espírito e cantam e louvam e se alegram em Deus. O próprio Jesus foi chamado de um homem louco. Disseram, sabemos que você está fora de si e tem demônio. Fora de si significa louco. Não mais do que isso. Que está fora de si. Veja todos os poetas e profetas, no decorrer das eras, tinham sido assim considerados, que de modo extremo, eles tentam, se você tentar forçar para chegar ali, você está acabado, você vai manufaturar aquilo. Você nunca conseguiria. Aí vem as imitações, aí vem os ismos e essa coiseira toda. Está acabado. Você nunca conseguirá. É necessário com a mão se estendendo da glória para segurá-lo dessa beira ali, entre as coisas certas e erradas, em meio a tudo isso que parece de cá com o que está de lá, e que falam, e que curam, e que são ungidos, e que escrevem hinos estrondosos, como cantam-se por aí. Chega a sobrar para nós, não? Letras fabulosas. Até a letra do espiritual em Cristo é mais simples. Que coisa! Como você pode ver isto, por isso não será enganado? É coisa de se arrepiar, arrepiar mesmo. Porque eles entram no profundo. Aleluia. Essa mão para segurar nessa beira. Aí você está na beira entre as coisas certas e erradas. Esta mão te segura de forma tal que se você vê alguém ali no espírito da coisa, você não vai sair do espírito verdadeiro porque viu um imitador ali do outro lado. É de pé nessas beiras, é onde se olha para a terra de Beulá, do outro lado. Se Israel cantava, eles também cantavam. E eles tinham motivos também para cantarem. Eles também tinham alaridos. Então, naquela mesma hora, veja, aquilo falou de novo. Naquela mesmíssima hora, sentado ali, ele estava contando uma experiência, né? Ele disse: eu sou aquele, falando com a irmã Brana, eu sou aquele que ficou de pé no barco aquela noite e fez os ventos e as ondas cessarem. Veja o mundo que o irmão Brana viveu e não ficou louco, não ficou demente. O irmão Brana não era um fanático. Disse: coloca-te de pé e repreende essa tempestade. Ele estava falando daquela tempestade, vocês conhecem bem, da neve. E ela obedecerá exatamente o que disseres. Veja que isso aí não é tonteria. Ele não estava pondo a mente naquilo, forçando. Não, veio de Deus para ele, não dele para Deus, mas de Deus para ele. Se põe de pé e fala. A grande diferença está nisso. Se eu sou usado, eu espero vir de Deus para mim. porque caso contrário, eu teria já me acabado há muito tempo. Coloca-te de pé e repreende essa tempestade vindo de Deus para ele. É certo que a força da mente faz coisas tremendas. A força da mente. E ela obedecerá exatamente o que disseres. Quem estava falando com ele era aquele que se pôs de pé no barco diante daquela grande tempestade, mandou que ela parasse, e ela parou na hora. Eu disse, agora você vai se pôr de pé e falar. Aleluia. O problema, irmão, sabe o que é? É dar tempo para Deus. Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para tudo na vida. Tempo para cuidar disso, cuidar de pai, de mãe, de irmão, de tio, de primo, de neto. Tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para isso, tempo. Filho, dia e noite, filha. E o tempo para Deus? E o tempo para ouvir? Fique de pé, fale por esse menino, fale por essa menina. O tempo de ouvir. Quantos milhares deveriam estar aqui essa hora? A mais do que estão? Mas o tempo não permite, o tempo não permite. Tem gente que quando Deus abençoa não pode vir mais na igreja, não vem mais nos cultos, não vem orar mais, porque Deus abençoou. Deus ocupou o tempo dele, o tempo de orar, o tempo de cantar, o tempo de adorar foi ocupado pelo próprio Deus, porque o abençoou. Está ali, ó. Olha o tempo. Olha o momento. Você estabelece lei, ela pega você também. Eu gosto de ver isso. A gente mesmo tem que obedecer a lei da gente, né? Então está aqui, vamos obedecer. Só mais essa. Coloca-te de pé. Fica com isso, ó. Vem de Deus para ele. Não a mente dele que está forçando ali. Então ele disse, e isso foi aquele terceiro estágio do ministério chegando. Terceira puxada. Chegando. Ele não foi lá com a mente. Terceira puxada de mente, de quadro negro. Ele vem se formando faz anos e parece que há alguma coisa que me deixa preocupado. Eu penso, oh não, mas foi exatamente isso o que ele fez. E isto é ele de novo, é exatamente seu espírito novamente, exatamente. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Graça, graça. Vem a bênção para você. Veio a bênção. Aleluia, amém.
Aleluia, graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos agora e ergue a sua voz, agradecendo a Deus por esta bênção que você tem recebido nesta noite. Senhor Jesus Cristo, como nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está nos desprendendo, ó Deus, destas coisas aqui de baixo, ó Deus, e levando, ó Pai, a nossa atenção àquilo que realmente importa para cada um de nós, ó Deus. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem tratado conosco como filhos, o Senhor tem derramado bênçãos sobre nós. Muito obrigado, ó Deus, recompense o nosso pastor, ó Pai, dando-lhe saúde a ele, a sua família, a todos nós, ó Pai. Mais uma vez, o encontro de pastores é colocado nas tuas mãos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
Sempre contra Satanás, Jesus.